O que é que me parece? Há aqui a questão jurídica e a questão fáctica, não é? O que é que nós pretendemos aqui salvaguardar? Eu penso que isto na altura passou de forma tranquila, não é? Ou seja, quando foi proposto, provavelmente, até por causa desta questão jurídica, talvez isto pudesse ter constado no regulamento ou na proposta de regulamento que entretanto aprovámos, ou vir a constar. Até porque o regulamento está aprovado, mas pode sofrer alterações, penso eu, em função das adaptações que vão surgindo. Isso também me surpreende porque até, e aqui muitos de nós somos juristas e advogados, o sigilo profissional a que estamos sujeitos é extensivo aos funcionários forenses e aos colaboradores administrativos. Portanto, por essa lógica aqui pareceu normal, não é? Não são obviamente colaboradores administrativos, mas pareceu normal essa exigência e que ela fosse extensiva a quem toma conhecimento. Porque, de facto, nós podemos ter aqui, isto é quase a mesma história que o Segredo de Estado, nós podemos ter aqui conhecimento de matérias que são objetivamente sigilosas, de natureza sigilosa, e o dever de cumprimento do sigilo tem que ser extensivo a todos que entram desta porta. Não é? E aqueles que não tenham uma legislação que se lhes aplique especificamente, nós criámo-la, que foi, penso eu, isso que foi sugerido e que nós aceitamos, consensualizamos, até foi na altura uma não questão. Se o PCP tem essa posição, que sendo de facto surpreendente, enfim, acho que na esteira daquilo que tem sido o trabalho desta comissão se deve tentar consensualizar até ao limite do possível, posições, para que isso possa eventualmente ser possível.
entender. Mas eu só vos quero chamar a atenção que deliberaram, meteu-se na súmula, votou-se. O ponto da súmula que condensa isto e que já está aprovada a própria súmula, a fim de serem atribuídas permissões de acesso ao expediente da Comissão, nos termos acordados no ponto anterior, foi decidido elaborar uma declaração de compromisso a subscrever pelos assessores indicados pelos respectivos grupos parlamentares, que fica arquivada, e penso, esta súmula, devidamente assinada por cada um deles. Portanto, é assim. Eu só quero saber uma coisa neste momento, porque se há algum grupo parlamentar quiser inverter a decisão, faça favor de apresentar uma proposta em concreto. Eu só quero é que me digam, neste momento, o seguinte. Isto está deliberado neste sentido. E deliberado neste sentido significa que, se dá cumprimento a esta cláusula e a assessora do PCP entrará nesta sala quando rubricar, como os outros fizeram, ou não rubrica e, enquanto não fizer, não entra. Até ao momento em que algum grupo parlamentar queira pôr uma regra diferente que a Comissão aprove. Neste momento é esta que aprovou, não foi outra. Epá, o que interessa é depois os próprios termos que foram, atento o caráter reservado em inúmeras matérias tratadas nas reuniões da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, a Comissão deliberou proceder à credenciação de 2 assessores por cada grupo parlamentar, até decidimos que podiam ser 2. No máximo, aos quais são conhecidos os seguintes direitos e deveres. O direito de livre trânsito e assistência nas reuniões da Comissão, o dever de sigilo profissional em relação a todos os factos e informações, o dever de reserva profissional consiste na interdição de fornecer quaisquer informações ou documentos não públicos respeitantes aos trabalhos da Comissão, sem prévia autorização desta. Em cumprimento da deliberação pela Comissão, os coordenadores que eu já citei há bocadinho indicaram os nomes, os quais, perante o Presidente da Comissão, confirmaram nas suas assinaturas o compromisso.
Reserva.
Que está aqui assinado.
É isto que eu queria dizer, é uma reserva reforçada.
Portanto,
nós só temos que discutir se faz sentido, que achamos que fazia, quando votamos a favor, ou se porventura mudámos de opinião.
Se mudarem de opinião, apresentem uma proposta, porque não se pode pedir ao Presidente da Mesa que contradiga a sua própria autoridade em cumprimento das deliberações que a Comissão tomou.
Isto até dá algum sentido de responsabilidade, o Sr. Presidente apresentou essa proposta, nós demonstrarmos favoráveis a ela.
Acho que faz parte da nossa credibilidade não passar a vida a fazer zigue-zagues à mínima dificuldade. Não é?
Se o PCP tem uma questão de fundo jurídica quanto ao objeto, tem que expressá-la e tem que expressá-la para ser superada. Caso apenas seja uma discordância de natureza não jurídica, mas política quanto à questão, esta está automaticamente resolvida. Agora, até à data, mantém-se. Agora, se o PCP invoca qualquer fundamento de ordem jurídica pelo qual a deliberação é ilegal por algum fundamento, tem que explicitá-lo. Não o fez, eu pensava que o teria feito formalmente. Se não o fez, tem que o fazer. Porque, de resto, é só uma discordância política quanto à formalização de um dever que já existe. Atenção, o ponto que eu tentava fazer há pouco era este. Esta obrigação existe, vincula todos os restantes. Eu vou ter que me ausentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido e telegraficamente, não tendo ainda formalizado um texto que enviarei a tempo de ser depois abordado na reunião que ficará marcada para mais tarde, os tópicos de trabalho em torno da fixação dos critérios que a lei determina que esta Comissão deve fazer têm assentado na necessidade de se estipularem algumas categorias de prendas que possam depois ser objeto de deliberação por parte da Secretaria-Geral ou de tratamento por parte da Secretaria-Geral. Fundamentalmente, parece-me que há três questões a tratar, ou seja, quem é a entidade que é ofertante, que é um fator que pode ser um elemento para operar a distinção, ou seja, verificar se é uma entidade pública nacional ou se são entidades privadas ou entidades públicas estrangeiras. Sendo entidade pública nacional, e penso em autarquias, regiões autónomas, outras instituições, em que o valor do oferta até pode ser superior ao valor previsto, mas que se trata de uma entidade pública e que, portanto, o risco de condicionamento da imparcialidade não se colocar, é uma hipótese de separação das águas. Outra, obviamente, as entidades privadas e entidades públicas estrangeiras em relação à qual o tratamento deve ser distinto. Por outro lado, usando a expressão que consta da própria lei, ela reporta-se a distinção de natureza e relevância da matéria, e olhando um bocadinho para o direito comparado existente, algum mais suave, outro mais pesado sobre o tema, é possível procurar identificar critérios em torno de natureza perecível ou não, ou a natureza dos bens poderem ser bens alimentares ou suscetíveis de serem consumidos, o que pode apontar para um determinado destino dos bens que tem que ter em conta este fator, o facto deles poderem ser publicações informativas ou comemorativas ou outros elementos que são desprovidos de valor comercial, ainda que possam ter um valor de produção superior ao referido valor dos 150 euros, e outros casos que são os objetos que são personalizados ou que foram objeto de personalização e que, portanto, se dirigem individualmente ao deputado a quem são oferecidos, nomeadamente, por exemplo, uma placa comemorativa da presença na inauguração de um quartel em que a plaquinha comemorativa expressamente identifica o nome e, portanto, que retira também por essa via valor comercial ou valor de relevo. Perante esta identificação destes elementos, para os quais também procurarei acrescentar os tais dados de direito comparado para ver o que é que existe, depois a questão do destino também importa ficar aqui regulada, nomeadamente quanto a se o destino é a própria Assembleia da República, no que respeita a qualquer um dos seus serviços, podendo estar mais ou menos encaminhado, nomeadamente para o museu, biblioteca, arquivo, exposição em espaço público ou na própria titularidade da comissão, quando diz respeito à atividade no âmbito da comissão, ser encaminhado para outra entidade pública por indicação do próprio deputado, quando isto possa ser uma forma de assegurar, por exemplo, que um museu local ou uma biblioteca local possa ser o destino de alguns bens para os quais a Assembleia entenda não ter relevo para conservar no seu espólio, e ainda, e aqui talvez a mais difícil, mas que pressuporia a elaboração de uma lista de destino possível, os tais referidos bens perecíveis, uma vez que, não podendo os mesmos, em muitos casos, ser objeto de consumo, ou seja, não sei, organizar o lanchinho para consumir a prenda da deslocação do Grupo Parlamentar de Amizade a um determinado sítio, haver uma possibilidade de ele ser encaminhado para uma instituição em que eles possam ser também objeto de adequado tratamento. Sendo que a natureza perecível, obviamente, é variável, ou seja, também se prende com o caráter perecível imediato ou de outra natureza e, portanto, será uma distinção a fazer com alguma margem, não pondo explicitamente e excessivamente detalhadamente na lei, porque sou pena também de cair em algum ridículo, começarmos a identificar que o prazo de validade dos queijos ia ser um fator determinante. Mas claro, mas há casos em que até pode integrar o espólio da Assembleia, ou seja, mas há casos em que é possível até que possa, por exemplo, o vinho é um bom exemplo, há exemplos, o vinho até pode no limite integrar património da Assembleia para efeitos de, não, para efeitos de eventos de Estado, ou seja, pode perfeitamente integrar, não sei se ele existe, mas no quadro a existir para efeitos de eventos oficiais, poder ser consumido pelo próprio serviço, obviamente aí a questão é distinta. Há também um outro lote de matérias que também, entretanto, foi remetido, que tem a ver com outro quadro de ofertas que, não sendo necessariamente ofertas físicas, podem também consubstanciar a mesma necessidade, nomeadamente vales de desconto, subscrições de produtos ou de serviços, cartões de adesão a clubes, portanto há aqui um conjunto bilhetes. Bilhete CP é um protocolo da Assembleia, portanto não é uma oferta. Não é uma oferta, é algo protocolo. Desconto da CP. Não compliquemos aquilo que está resolvido, talvez. Não, porque está resolvido na medida em que não é uma oferta. Resulta de um protocolo celebrado entre a Assembleia da República e a Companhia de Caminhos Ferros Portuguesa. Portanto, é uma questão diferente. Portanto, estas as linhas de... Mas se aderir a um pacote em que não, a questão é se haver uma oferta ou não. Se por hipótese a Varig, que já não existe, mas por hipótese uma linha aérea oferecer a um deputado 5 mil milhas, eu diria que essa é uma oferta que não pode ser aceita porque ela tem um valor comercial e, portanto, é traduzível. Portanto, coisas deste género, nomeadamente nomeadamente as milhas, por exemplo, pode ser um exemplo a tratar, com categorias genéricas e, portanto, por esta via. Finalmente, associada a esta matéria, a questão da hospitalidade e do registro, também penso que poderá ser fixada nestas orientações, designadamente para efeitos de quando se trata daqueles casos em que é obrigatória a presença no registro, ou melhor, a presença na página do deputado de referências às deslocações feitas, separar também as águas. Quando ela decorre em visita oficial, ser os próprios serviços da Assembleia que têm esta informação a carregá-los automaticamente na página pessoal do deputado sujeito à validação, nos restantes casos ser um campo que ali se abre para o próprio preencher quando faz as deslocações e, portanto, cumprindo por aí a regra da hospitalidade. Há uma matéria que era interessante, é complexa, não temos nem sequer margem jurídica para o fazer porque não o contemplamos na lei, mas o modelo que o Reino Unido utiliza é interessante porque permite a avaliação do valor, permite, portanto, há um momento de avaliação do valor do bem e dá uma faculdade adicional para além destas, que é a aquisição pelo próprio titular. E, portanto, se consultada a página do Cabinet Office em relação aos membros do Governo, no fundo admite que o próprio querendo ficar com o bem em relação ao qual se conclui que não há fundamento para ele ficar, adquiri-lo à entidade pública. E, portanto, existem vários exemplos do atual e da anterior Primeira-Ministra em que consta quem é a entidade ofertante, qual o destino, e o destino podendo ser ficar na posse do serviço, ir para outra entidade ou ser adquirido pelo próprio. Mas eu penso que para esta terceira hipótese não temos margem jurídica para o fazer e, portanto, teria que ficar necessariamente de fora. Portanto, apenas podemos contemplar os casos em que se considera que pode ficar na posse sem necessidade dessa aquisição.
Eu tenho três questões para levantar, não sei se quero. Três questões que eu acho que têm que ficar depois muito claras no regulamento que aprovamos. A primeira é quanto a saber se a natureza do registro que se fará no quadro da Secretaria-Geral, em princípio, é um registro público, de acesso indiscriminado a quem o quiser consultar, ou se é um registro reservado, que para ser consultado careça de autorização expressa da parte desta Comissão. E esta é uma questão que não deve ficar na ambiguidade, devemos clarificá-la, a meu ver, no regulamento. Estou a pôr a questão, porque acho que devemos... Portanto, o registro é público. Isto tem que ficar consagrado, então, no regulamento. Agora, é um registro eletrónico ou é um registro sem suporte material? É porque o registro eletrónico vai dar origem a...
Eu digo, sim, mas este registro tem de ser
feito forma do registro. Pode ser um livro onde isso fique especificado.
Não, o deputado tem que apresentar. E como o deputado quem tem que apresentar...
Quem registra é a entidade...
É a entidade. Portanto, neste caso só temos que resolver...
Será a Secretaria-Geral.
Nós só temos que resolver
mas
a situação
para... Mas tem que registar quem é que recebeu, quando é que recebeu...
Não, o deputado tem que fazer a apresentação perante a Secretaria-Geral, que é o que diz a lei. E, portanto, apresenta a oferta, a Secretaria-Geral faz precisamente um recibo, recebido do deputado Carlos Amaral, um chaveiro... Uma baixela de prata com um carimbo personalizado, no dia X, tantos, assim lhe o recibo. Se o próprio trouxer já elementos, podemos pôr isso também no regulamento, que
avaliação.
É a avaliação, se o próprio vier acompanhado de um registro de avaliação, muito bem, se não, é a própria Secretaria-Geral que o teria que fazer. E finalmente, depois o registro é, a Secretaria-Geral registra isto, e é a Secretaria-Geral que tem que depois fazer
E depois o destino.
Isso depois está na esfera da Secretaria-Geral.
Sugiro que estes vários aspectos fiquem consagrados nas regras. A segunda questão é a da suscetibilidade da devolução da oferta ao deputado, mesmo se porventura ele for avaliado em valor superior a 150 €, mas se ao mesmo tempo for considerado que ele não tem outro valor de destino relevante e tem apenas mero interesse para o próprio deputado que a recebeu. E se isso não ficar consagrado na regra inicial, nunca mais... é praticável. Portanto, ou metemos ou não metemos. A lei permite que sim. A lei permite que sim, portanto, acho que isto devia ficar clarificado na regra. A terceira questão. Sim, a Secretaria-Geral pode concluir, também dialogando com quem lá entregou aquilo, que aquilo pode não ter nem interesse museológico, nem interesse para uma entidade qualquer a quem possa ser atribuída e só tem um valor... Apesar do valor venal, pode ter um interesse só meramente pessoal em relação a quem a recebeu e voltar a devolvê-la e ficar registado com o entendimento expresso na gestão da Secretaria-Geral. da entidade que regular, que tutelar o registro.
Tem que ser expresso isso.
Bom, a terceira questão não resulta da lei, resulta do nosso Código de Conduta, portanto tem natureza não legal, mas regulamentar, é de que o registro das viagens dos deputados ao estrangeiro também tem que ser, também tem que ficar registado. E, portanto, seria um sarilho se entendêssemos este registro, diz no registro de interesses, seria um sarilho se entendêssemos isto à letra, no registro de interesses, teríamos que ir à declaração única do Tribunal Constitucional de cada vez que vamos fazer uma viagem ao estrangeiro, ir ao registro de interesses no Tribunal Constitucional também, ir alterar a declaração. Isso era um inferno completo para as delegações da Assembleia. Portanto, a meu ver, este registro de interesses tem que ser tratado para se destacar.
Mas é na página pessoal do deputado, não é no registro de interesses.
Pois, a formulação, a gente pode ver como é que está a exata formulação aqui no, no Código de Conduta. No Código de Conduta diz... Então, e o outro tema? Bom, o outro tema da, outra, da próxima ocasião é o tema do pedido de elementos.
Do pedido de elementos, eu na sequência também, já agora só para. Então, uma frase. Na sequência do parecer que está a ser elaborado, há várias questões distintas, uma vez que há pedidos relativos a deputados e a antigos deputados. No que diz respeito aos antigos deputados, a questão será vista e tratada no parecer, mas há ainda uma terceira situação, que é pedidos que já tinham sido formulados antes do início da legislatura e em relação aos quais os serviços da Assembleia já estavam prontos a responder. Eu penso que em relação a este, uma vez que eles deram entrada antes da competência ter sido dada a esta comissão, deve a Assembleia proceder à resposta nos termos em que ela estava prevista, sem prejuízo do que o parecer vier a decidir e, portanto, não ficar pendentes dessa deliberação. Portanto, em relação a esses, eu diria que é deixar os serviços concluir a tarefa que tinham iniciado antes de entrar em vigor esta norma. Nos restantes, o parecer abordará quer os casos de pedidos de deputados, quer os casos de pedidos de ex-deputados, destrinçando as situações em que são tratados diferentemente. Para este efeito, eu solicitei ao Sr. Presidente que pedisse ao Secretário-Geral também que nos desse alguma indicação sobre como é que se processaram os pedidos anteriormente, para ver aqui também um registro de continuidade ou descontinuidade consoante a avaliação que façamos, mas para percebermos como é que a Assembleia respondeu a estes pedidos que foram formulados antes de entrada em vigor do artigo em causa, que agora está no Estatuto dos Deputados.
Então, dois pontos. Voltando ainda ao ponto anterior. Qual é o calendário que o Sr. Deputado se vincula para esta?
São depois em janeiro, não é verdade? Portanto, eu sugeria.
Para este efeito, poderá ser a 8 de janeiro.
Pronto, eu faria chegar até ao final da semana que vem uma versão reduzida a escrito.
Portanto, vamos pôr um ponto 3 da reunião de 8 de janeiro.
Eu enviaria até 27/12.
Até 27?
Do 12.
Okay.